Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Vamos a Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, Deuteronômio 7 e 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos, nós te pedimos neste pequeno tempo que estaremos aqui, falando da tua fidelidade. Nos ajuda a entender um pouco mais e a praticar a fidelidade, que é um atributo teu, mas que podemos copiar, imitar, devemos fazê-lo como tu mesmo assim queres. E que possamos, de maneira prática, aproveitar o fato de que tu és fiel. É o que vamos ver hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Eu só quero ler mais uma no Novo Testamento, que fala da fidelidade de Deus. Há centenas de passagens que falam sobre este assunto, como não poderia deixar de ser, que é um dos atributos importantíssimos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu li um do Velho, quero ler um do Novo Testamento, que diz, 1 Coríntios 1 e 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é fidelidade? Eu pensei e definido da seguinte forma, eu próprio. Qualidade de quem merece confiança no que diz e no que faz. Fidelidade. Qualidade de quem merece confiança no que diz e no que faz. Até onde eu posso ver, isso define basicamente a ideia de fidelidade. Talvez seja a virtude mais apreciada pelos seres humanos, de maneira geral. Meio cristão, não importa. Chame um marido e pergunte qual a virtude mais importante que ele espera da mulher dele. E ele vai dizer que ela seja fiel a mim. E a mulher vai dizer a mesma coisa do marido. O patrão valoriza, acima de tudo, numa empresa, dos seus empregados, a fidelidade, a lealdade à empresa. O comandante confia as causas mais delicadas numa missão. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas, acima de tudo, ao soldado fiel. Ele quer um grupinho com uma tarefa muito delicada, ele vai chamar o grupinho mais fiel. Claro que ele vai tentar, além desta fidelidade imprescindível, ele vai colocar a força, a inteligência, saber atirar, dependendo da missão que ele está destinando àqueles soldados. Mas se ele vê um que não é confiável, não é muito fiel, pode ser o melhor atirador, o mais forte, o mais inteligente, o mais simpático, ele vai ser posto de lado. E é bom lembrar que não há um só ser humano fiel, no sentido pleno, no sentido total da palavra. Nenhum. A fidelidade do ser humano mais fiel que você possa imaginar, ela é uma mera caricatura, é uma lembrança tosca da fidelidade de Deus. Antes de existir mundo, a fidelidade de Deus já existia no coração deste Deus, cujos pensamentos, atitudes são totalmente coerentes com seu caráter santo. Deus é um ser total e absolutamente fiel. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Inclusive, na raça humana, eu falei que não tem um homem que seja totalmente fiel. Claro, há a exceção do Senhor Jesus Cristo, que é homem e é Deus. E a qualidade de homem, que ele ainda é lá no céu, mas ele é total, 100% fiel. E foi fiel aos seus pais, aos seus amigos, aos seus discípulos, aos inimigos. No caso, os que eram inimigos dele, os fariseus e muitos soldados romanos e saduceus, etc., mas ele era 100% fiel. Esse era. Eu gosto muito de tomar uma verdade bíblica, aparentemente teórica, e pensar como é que eu posso me beneficiar de maneira prática com isto, ou com tal ensino. Então, hoje nós vamos fazer isso aqui com relação à fidelidade. Como é que eu posso aplicar na minha vida, hoje, saindo aqui, amanhã, segunda-feira, como é que eu posso aplicar na minha vida o fato de que Deus é fiel? Ele é fiel, eu sei disso, pastor Mauro não está Está falando aí muito bonito, mas não está dizendo nenhuma novidade para mim. Eu sei que Deus é fiel e a fidelidade dos homens é muito importante para os próprios homens e tal. Mas o que é que eu faço com isto? Tenho três sugestões, rapidamente. Primeira, descansar na fidelidade dele. Nós somos muito atribulados pela própria natureza do estrago que o pecado fez em nós, nossa cabeça, as coisas ao redor, é um mundo vil, é um mundo ruim, é uma geração corrupta, pecadora. Tudo isso a própria Bíblia diz e não precisa nem a Bíblia dizer. Basta olhar ao redor e vocês sabem disto. Então, é um privilégio muito grande nós podermos ter algo em que podemos descansar sobre este algo, em que podemos aliviar nossas atribulações, nossas dificuldades, nossas angústias, ter certeza da fidelidade de Deus e de todas as coisas boas que Ele nos promete. Salmo 37, de 5 a 7, entre muitos outros que eu poderia ler também. Salmo 37, 5 a 7. Eu vou ler o 3 antes. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, de novo, a segunda vez, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E a passagem continua. Então, aproveite o fato de que Deus é fiel, de que Ele tem promessas maravilhosas para aqueles que são fiéis a Ele através de Cristo, e descanse, relaxe, se tranquilize neste Deus. Se isso não for prático, eu não sei o que é. Você vai a qualquer médico hoje, ele vai dizer, olha, eu não vou lhe passar nenhum remédio aqui, talvez um calmante, sei lá, mas você está muito estressado. Descanse mais, relaxe mais, tenha mais tranquilidade. Aí vem a Bíblia e diz assim, descanse em Deus. Nesse Deus que é fiel, porque Ele vai cumprir todas as maravilhosas promessas que Ele fez a você. Muitos nos chamam de arrogantes. Vocês já devem ter passado por essa experiência quando você diz que é salvo. Eu sou salvo, eu tenho certeza que sou salvo. E tenho certeza que vou para o céu. Tenho certeza que lá é maravilhoso. Tem certeza que é salvo? Quem és tu para ter certeza que é salvo? Diga, seja mais humilde. Diga assim, eu acho que sou salvo. Ah, se Deus quiser, eu vou para o céu. Não, Ele quer. Vixe, é muita arrogância dizer que Deus quer. Mas, meu amigo, você tem algum amigo? Tenho. Você confia nos seus amigos? Confio. Agora escolha o número 1 dos seus amigos aí. Você confia neles? Confio. Se ele dissesse alguma coisa, ele prometesse alguma coisa, dentro da capacidade dele, você confiaria que ele iria fazer isso? Claro. Pois Deus é o meu melhor amigo. O Senhor Jesus Cristo é o número 1 dos meus amigos. E ele me prometeu um monte de coisas, inclusive que ninguém me tomaria das mãos dele. Quer ver a passagem? E aquele que se entregasse a ele e cresse nele, que fosse a ele, quer ver as passagens? Então ele me prometeu, meu amigo, um monte de coisa. Agora você pode confiar nos seus amigos. E eu não posso confiar no meu grande amigo? Então não é arrogância. Eu estou confiando no meu amigo, porque ele é fiel. Talvez assim o outro até entenda um pouco mais, que não é arrogância. É questão de confiabilidade. Muito bem. Segundo, o uso da fidelidade de Deus como instrumento evangelístico. Eu acho que você pode, ao falar de Cristo, da maneira como a gente prega o evangelho, falando, meu amigo, você não pode imaginar as bênçãos que esperam. esse sofrimento aqui e tudo mais é passageiro. Nós vamos para o céu e Deus prometeu isso, é coisas maravilhosas. Mas, olha, para os que não vão a Cristo, os que rejeitam o Evangelho, você tem que entender que o mesmo Deus que prometeu coisas tão maravilhosas que a gente não pode nem alcançar, de boas que são, ele falou de coisas tão terríveis que nós também não podemos nem imaginar de terríveis, de ruins que elas serão. Então, tome cuidado, porque é um Deus fiel que está empenhando a sua palavra sobre coisas muito, muito ruins que vão acontecer para os que não vão a Cristo. Eu não entendo pessoas que dizem ter fé, eu tenho fé em Deus, eu sou cristão e coisa assim, mas não levam Deus a sério. Nem deixam o coração amolecer pelas verdades maravilhosas, promessas espetaculares que tem, que Deus tem dado pela Bíblia, como não se inquietam diante das coisas apavorantes que a Bíblia fala sobre o inferno. Diz que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, nem amolece o coração para Cristo e abraça todas essas promessas dele maravilhosas e nem se deixa também intimidar, não. Não, mas eu vou tocando, a vida é assim mesmo. Então, no fundo, eu acho que agem assim porque, de fato, não acreditam muito. E esse muito eu estou botando de generoso. Não acreditam em coisa nenhuma do que está na Bíblia. Coisa nenhuma é exagerado, porque podem acreditar mesmo historicamente que Moisés existiu, levou o povo pelo mar vermelho que se abriu, tudo bem. Mas as verdades mais profundas e as ameaças que Deus faz ao pecador e as promessas que ele faz ao salvo em Cristo, as pessoas não levam muito a sério. Então, lembre a fidelidade de Deus para quando você estiver falando de Cristo. Então, evangelizar não é só falar da salvação do que se entrega a Cristo, não. É falar da condenação que já existe sobre o que não vai a Cristo. Evangelizar é isto também. Assim que fica um evangelismo meio torto ou meio incompleto. Então, fale disto para as pessoas. Cuidado que Deus é um Deus fiel. E ele disse um bocado de coisa pesada sobre a condenação eterna. Terceiro e último ponto prático do que fazer com a fidelidade de Deus. Imitar a Deus em sua fidelidade. Existem centenas de passagens também na Bíblia para nós sermos fiéis. Vou ler só uma. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que eu acho uma passagem espetacular. Se você gosta de grifar, grife. Gosta de decorar, decore. É fantástica essa exortação aqui. 1 Coríntios 4 e 12. 1 Coríntios 4 e 2, desculpem. 1 Coríntios 4, versículo 2. Ora, além disto, o que se requer dos dispenseiros, dispenseiros são mordomos, aqueles que têm sobre si a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Nós, os salvos. Entenda como você aqui, se você é um crente. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Exatamente o atributo de Deus. Fidelidade, ele quer ver nos seus filhos. E ver de uma maneira tal que, ao fazer um resumo do resumo do resumo do que Deus gostaria de ver num crente, ele escolhe uma virtude só: a fidelidade. O que importa mesmo é que cada um seja encontrado fiel. Então, de maneira muito prática, o que que eu faço com a verdade linda de que Deus é um Deus fiel? O que que eu faço? Seja fiel também. Você próprio. Fiel a quem? A Ele, claro, em primeiro lugar, e aos homens, às pessoas. Por fim, a pergunta que nós poderíamos fazer: pastor, fiel como? Em quê? Em que mesmo? Tem uma passagem que daria uma pregação inteira, se não uma série inteira, um versículo só. Mas eu não vou, obviamente, desenvolver muito, mas está em 1 Timóteo 4, 12, uma passagem conhecida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz: Paulo escrevendo ao discípulo Timóteo. É uma carta pessoal. Como 1 Timóteo é, 2 Timóteo é e Tito é. Só que, obviamente, a Tito. Aqui é a Timóteo. Ninguém, Timóteo, como se estivesse dizendo, despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Exatamente a virtude aí, de novo. Torna-te padrão dos fiéis. Aí Timóteo escreveu uma carta para Paulo. Em que, Paulo? Como se fosse, não foi assim, mas Paulo já foi logo explicando. E vou te dizer, Timóteo, em que tu deve ser fiel, para ficar bem detalhadozinho. Paulo gostava de detalhes. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como eu disse, cada uma desta virtude aqui poderia ser explorada, claro, numa pregação inteira. Mas eu diria aqui, para resumir, em tudo. Pronto. Que é a palavra, amor, fé, pureza, tudo. Então, quando você diz uma coisa, cumpra. Seja fiel a Deus na sua pureza pessoal. Seja fiel à sua esposa na sua pureza física e mental. Seja fiel naquilo que você diz no seu trabalho. Seja fiel a Deus respeitando a sua fé e não deixando que a sua fé vá sendo estragada devagarinho pelas coisas do mundo e as coisas diante das quais você se expõe e permite que ela seja comida devagarinho. Seja fiel a Deus, guarde esta fé. E eu não quero me empolgar, vou começar aqui a pregar sobre cada um desses itens aqui. Mas é fantástico isso aqui, no procedimento, na atitude, na postura, palavra, procedimento, no amor, na fé, na pureza, em tudo. Observação final. É importante nos concentrarmos em ser fiéis. Sim. Palavra, conhecimento, no procedimento, amor, fé, pureza, até em mais coisa que Paulo não disse aqui. Em tudo. Vou procurar ser fiel a Deus e aos meus semelhantes, cada um de acordo com o relacionamento que eu tenho individualmente. Agora, mais importante do que... Não é mais importante, eu diria o segredo para você conseguir ser fiel ao desejo de ser fiel, é você cultivar uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a fidelidade vai passar a ser algo natural em você. O seu coração começará a ser fiel, ou começará, será cada vez mais fiel. É natural. Não é que você fica assim, fui fiel hoje, fui fiel e ali. Uma coisa mais ou menos, não vou dizer mecânica, mas como uma regra a que você se expôs e você ficar se vigiando muito. Isso é bom, se lhe ajuda a ser cada vez mais fiel, tudo bem. Mas lá no fundo mesmo, o segredo disso é você desenvolver uma intimidade com Cristo. Naturalmente, você vai, não vai nem pensar, mas você está desenvolvendo intimidade com ele, está crescendo o conhecimento dele, você vai chegando perto de cometer a possibilidade de um pequeno pecado, já vai piscando em você aquela luz. Isso é fidelidade a Cristo aumentando. Antes, você fazia pecados piores e ficava assim, só mal se lembrava. Agora você está mais sensível, porque a sua comunhão com ele está mais forte. Então a fidelidade a Cristo vai se tornando mais natural. Aí você vai crescendo no conhecimento de Cristo e na intimidade com ele. Aí você diz uma coisa para uma pessoa que não está com intenção de fazer. Aí, engraçado, eu sempre fiz isso. Agora doeu. Eu não abri o jogo para aquela pessoa, que eu não estava com vontade, eu pensava nisso, mas disse aquilo para chegar lá. Não menti, mas entortou. Mas antes não doía. Agora está doendo a maneira que eu fiz. Por quê? Fidelidade àquela pessoa, a sua consciência está exigindo. Seja mais fiel à pessoa que você prometeu, se comprometeu, sei lá o quê. Seja mais fiel. Consequência de o Espírito Santo habitando em você de uma maneira mais eficiente, que ele já habita, se você é salvo, mas de uma maneira mais eficiente, mais producente, à medida que você vai aumentando a intimidade com Cristo. Então, até nós atingirmos a fidelidade total que iremos adquirir, que nós seremos como Ele é, quando estivermos na glória, aí nós seremos totalmente fiéis. Mas até lá temos muito caminho a percorrer e percorramos. Vamos decidir andar por um caminho cada vez mais de fidelidade, ganhar intimidade com Cristo e vai ser uma delícia perceber como a nossa consciência está afinando cada vez mais, sendo mais exigente, nos obrigando a sermos cada vez mais fiéis a Deus e aos nossos irmãos em Cristo e aos nossos conhecidos, aos amigos, até inimigos, se tivermos, tratarmos com ética, com decência e com fidelidade. Que Deus nos abençoe.